Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor Carlos Eduardo, depois da recente decisão da Suprema Corte norte-americana que revogou o direito ao aborto no país, houve um aumento na audiência de publicações digitais voltadas ao público feminino. O que o senhor gostaria de destacar sobre isso?
Que aparentemente essa especialização do jornalismo, o jornalismo dedicado especialmente a mulheres, está sendo muito encorajada a partir de agora. Houve realmente uma espécie de um choque muito grande na comunidade feminina americana com o fim do direito constitucional ao aborto que estava vigente no país desde 1973, quase 50 anos. Então, duas ou três gerações de mulheres vão passar a viver agora uma situação que somente as suas ancestrais haviam vivido. Então, a comunidade feminina americana está muito mobilizada e isso se reflete no aumento de circulação dos sites e revistas e jornais que são dedicados especificamente a ela, essa comunidade. Por exemplo, o site The Cut em Nova York triplicou o seu tráfego de audiência desde que, em 24 de junho, a Suprema Corte reverteu a decisão do direito constitucional ao aborto. É uma identificação muito grande que está havendo entre as pessoas que são vítimas finais dessa decisão infeliz da Suprema Corte americana e os veículos que se dedicam a elas.
Professor, o aumento da audiência pode ser considerado uma notícia boa para o jornalismo em si, mas e que outras implicações para a imprensa essa decisão da Suprema Corte pode ter?
Pode ter implicações muito graves e há um receio grande por parte da imprensa americana de que isso possa acontecer. Ainda na semana passada, 26 jornais, revistas e sites enviaram ao procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, uma correspondência pedindo que ele tome providências imediatas para impedir que repórteres e editores sejam punidos por causa de legislações estaduais que consideram que incitar, ajudar, encorajar ou facilitar o aborto também é crime. Então, muitos repórteres, muitos jornalistas poderão ser acusados legalmente nesses estados de estarem encorajando o aborto pelo simples fato de publicarem uma reportagem a respeito de aborto. Há casos até reais de antes da decisão que deu o direito constitucional ao aborto à mulher americana, de até anúncios serem objeto de uma denúncia judicial. Um jornal chamado Virginia Weekly, em 1972, teve o seu editor condenado pela justiça porque publicou um anúncio de uma clínica em Nova York, uma clínica que praticava aborto em Nova York, onde o aborto era permitido. No ano seguinte, em 1973, a Suprema Corte resolveu que o direito constitucional ao aborto iria valer. Então, esse editor acabou não indo para a prisão, mas porque o caso ainda estava em recurso até a Suprema Corte. Mas ele poderia ter ido. E de agora em diante, será que um anúncio de uma clínica num estado que permite o aborto, mesmo que seja publicado só naquele estado, mas que seja lido por algum leitor de um estado que não permite o aborto, será que isso pode implicar em punição para o jornalista ou para a publicação? São problemas muito sérios, viu, Márcia? Faz a gente temer muito pelo futuro, não só da imprensa, do jornalismo nos Estados Unidos, mas pelos próprios direitos individuais dos americanos como um todo. Porque esse é um primeiro passo. E se resolverem que o casamento homossexual também não é um direito constitucional e cada estado resolve, nós podemos realmente retroceder mais do que décadas, podemos retroceder séculos lá nos Estados Unidos se essas coisas acontecerem.
Jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.